Sensata, o podcast da Preview Inteligência.
Estamos iniciando mais um episódio do Pensata, o podcast da Preview Inteligência. Hoje, diretamente dos estúdios da MRG, em Chapecó, nossa parceira na produção dos podcasts, e com convidadas especiais. Quero agradecer a você que está ouvindo esse programa na sua plataforma de áudio e você que acompanha também em imagens. Afinal, esse episódio também está sendo disponibilizado em vídeo nos nossos canais, YouTube, site e redes sociais. Você que já ouviu outros episódios já sabe, mas sempre é bom reforçar para quem está chegando agora. O Pensata é um podcast que aborda temas relevantes sobre comportamento, sociedade, mercado, sempre sob o viés da comunicação, reputação e imagem pública. Uma das nossas causas que abraçamos aqui no Pensata, é compartilhar informação, conhecimento e conteúdos relevantes que possam ser úteis para profissionais de mercado, especialmente gestores de empresas, gestores de pessoas, profissionais de comunicação e de marketing, além, obviamente, da área acadêmica. E neste episódio, nós vamos compartilhar com você a experiência e o conhecimento de alguns dos profissionais que estiveram à frente da administração de uma das maiores crises contemporâneas envolvendo uma instituição. Aliás, trata-se da maior tragédia da história envolvendo uma delegação esportiva. A queda do avião com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, que tirou a vida de 71 pessoas no final do ano de 2016. Certamente, uma crise peculiar em vários aspectos, e dentre eles, o fato da instituição de Chapecó, Santa Catarina, não ter sido a geradora da crise, mas sim a vítima da crise. E, para você que não lembra, o voo da empresa boliviana Lamia saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino ao Aeroporto Internacional José María Córdova, em Rio Negro, na Colômbia. O clube iria disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Ao se aproximar do aeroporto em Rio Negro, por falta de combustível, a aeronave caiu em um local chamado Cerro El Gordo. Eram 9 horas e 58 minutos da noite de 28 de novembro, horário da Colômbia, e 2 horas e 58 minutos da madrugada do dia 29 de novembro de 2016, horário de Brasília. Das 77 pessoas a bordo, apenas 6 foram resgatadas com vida, 4 passageiros e 2 tripulantes. Dos 71 mortos, 20 eram jornalistas brasileiros, 19 eram jogadores, 14 eram da comissão técnica, 9 eram dirigentes, 2 eram convidados e 7 eram tripulantes. Após a queda e as primeiras informações, estava instalada certamente uma das maiores crises a serem administradas, com repercussão mundial, envolvendo dezenas de vítimas. Apesar de toda a comoção popular, causada pela proporção da tragédia no Brasil e em outros países, muitas pessoas ligadas ao clube e que perderam amigos e colegas de trabalho na tragédia tiveram de superar um momento de dor e forte abalo emocional para poder administrar a situação de crise naquele momento na sede do clube em Chapecó. E das tantas pessoas que contribuíram para a gestão daquela situação, nós recebemos aqui hoje, e já a quem eu agradeço muito, muito, muito pela disponibilidade e pela participação de vocês, a Cissa Soletti, que era na época supervisora de marketing do clube, né, e hoje continua na função, a Alessandra Seidel, assessora de comunicação institucional do clube naquele momento e segue nesse momento também, e a Isabel Machado, que respondia pela comunicação de uma das empresas parceiras do clube naquele momento e que esteve à frente de várias ações de organização e logística daquela crise. Então, eu queria muito agradecer vocês, sejam bem-vindas ao nosso episódio do Pensata especial sobre esse tema, que é um tema sempre muito difícil e muito delicado de conversar, e é importante que eu esclareça para você que está nos acompanhando que o nosso foco aqui não é falar do acidente em si, mas como foi gestionada essa crise tão complexa. E desde já, eu quero lançar a primeira questão para a gente conversar aqui. Eu queria saber um pouco de vocês, que função vocês exerciam naquela época? Eu falei da nomenclatura da função de vocês, né? Mas assim, em que momento vocês estavam da profissão de vocês? Em que local vocês estavam quando vocês souberam do acidente aéreo? E em que momento vocês se deram conta da proporção da crise? Cissa, quer começar?
Obrigada pela oportunidade. Como estávamos conversando, acho que é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso com a Isabel, que foi fundamental, uma das pessoas fundamentais para manter a nossa calma e tranquilidade no momento de maior crise que eu acho que cada um de nós vivemos, e com certeza a cidade, né, e a instituição. Eu desempenhei sempre um papel de ativações, de alegria, de coisas boas do clube, de eventos, de ideias, de estar sempre puxando para cima, sempre na alegria, sempre trazendo algo pensado em comunicação, marketing, envolvido com patrocinadores, envolvido com o torcedor, né? Então eu sempre tive um papel muito assim, não da crise, um papel de você trabalhar com situações corriqueiras, mas boas e positivas. E aquela noite foi, eu estava dormindo, meu celular tocou, era o correspondente do Diário Catarinense, Darcy de Bono, que
local aqui,
local, ligou, e eu acordei e não quis atender. E ele ligou de novo, e eu fiquei encascada, por que que o Darcy está me ligando? O que que será que aconteceu? Na hora. E isso ligou já a minha colega, que hoje é diretora de RH, a Jorilda, e me contando que a Chapecoense, nós estamos com um problema bem sério. Tu te acalma, você não grita, mas o avião da Chape caiu. Mas parece que tem sobreviventes. Nossa, aquilo. Eu caminhava dentro de casa, não sabia o que eu fazia. Vamos fazer o quê, Jô? Vamos fazer o quê? O que que vamos fazer? Vamos lá para a sede do clube? Isso é 3h30 da manhã. Acho que é 3h30. Vamos lá para o clube? Vamos. E tinha caído aquele dilúvio em Chapecó, uma água, estava alagada as ruas. Eu saí, me vesti e a gente se direcionou até o clube. Chegando lá na sede, a gente resolveu partir por um QG totalmente dentro da Arena Condá, na zona mista, onde fica o vestiário, né? Então ali a gente foi o primeiro encontro que começou a vir frentes, né? De pessoas, o seu vice-presidente da Chapecoense também na hora que estava, que não foi no voo, que estava aí. Foi para lá, começou a chegar alguns familiares, começou a chegar funcionários e começou todo mundo a se encontrar ali. Então ali foi o nosso, foi o primeiro encontro e para entender o que que estava acontecendo e qual que era a dimensão do problema. O avião caiu. Eu lembro que eu disse, o avião nunca sobra. Acho que nós perdemos bastante gente.
Naquele momento, uma situação...
Não tinha nada. Tinha sobreviventes, mapeada. Mas parece que foi um voo de emergência. Vamos nos reunir em busca de informações. Nós ficamos tanto quanto todo mundo esperando informações ali. Então, como tinha pessoas, empresários, jogadores lá em Medellín esperando e viram que o avião não apareceu, começaram a ligar em Chapecó, mandar WhatsApp, informando, olha, a situação é séria, eu acho que o avião sumiu do radar, então começou ali, vem as notícias, que daí chegaram lá, que tinha sobreviventes, então foi instalado tudo ali, e ali começou o processo de formar, mas não foi pensado, vamos formar agora uma equipe. Cada um chegava com uma informação, cada um chegava com uma notícia, e nós aguardando o que, que ia acontecer, né? Então, foi 25 mortos na primeira notícia, foi onde a gente começou a ter real noção do que estava acontecendo, né?
Então, eu estava em Florianópolis, eu tinha ido viajar no dia anterior, né? E estaria voltando a Chapecó naquela noite, mas como chovia muito em Chapecó e realmente não dava teto, o aeroporto aqui de Chapecó, eu acabei ficando em Florianópolis. E como o meu celular já estava com a bateria terminando, ele terminou, a gente fez todos os trâmites lá no hotel, né? No aeroporto, não vai vir para Chapecó está chovendo demais, o aeroporto não vai ter teto para vocês descer, vocês vão ter que ficar aqui em Florianópolis ou ir de ônibus. Como eu estava num dia bem agitado de eventos e de atividades, eu resolvi remarcar o meu voo para outro dia de manhã. Aí fiz a remarcação do voo e estava eu e uma colega minha, a gente foi para o hotel, né? E fez lá as nossas coisas que nós tínhamos que fazer, mas já não tinha bateria no celular. Então, o que, que a gente fez? A gente botou carregar o celular e foi dormir, né? Porque a gente não tinha nem levado roupa para essas situações, né? Quando você vai de manhã, você volta à noite e você vai desprovido de tudo. Então, a gente tratou de se organizar e descansar, porque no outro dia de manhã nós ia ter que acordar cedo para pegar o voo a Chapecó. Tá, daí, beleza, fomos dormir. Eu acho que era umas 5 horas da manhã, eu me acordei e olhei no celular. Quando eu olhei no celular, que já tinha vindo um monte de mensagens, que daí eu liguei o meu celular, porque ele estava desligado, porque eu não tinha bateria. Quando eu liguei o celular, que eu vi, eu não acreditei, porque eu tinha falado com o Sandro Palaoro, que era o presidente da Chapecoense, no domingo. A gente se falou por telefone, ele me ligou, conversando, estava todo mundo entusiasmado, todo mundo assim, positivo para a viagem, para a conquista que a Chapecoense ia ter. Eu não acreditei. Né? Porque eu ouvi várias mensagens, mas eu não acreditei. Daí a gente já ligou a TV. Isso era 5 horas da manhã. Eu liguei a TV e aí já tinha os noticiários e já tinha tudo. E eu naquela ânsia, e agora? Eu só pensava nas pessoas que estavam aqui, né? As pessoas que estavam ali no clube, porque a gente criou uma afinidade com, né, por eu estar trabalhando numa empresa que patrocinava, que é parceira até hoje da Chapecoense, a gente tinha uma afinidade. A gente se encontrava, a gente conversava, a gente trocava ideias, a gente sempre foi assim, de estar junto, né? E aí comecei a ligar para algumas pessoas e todo mundo confirmando, e a mesma situação da Cissa, assim, ó. A gente não tinha real certeza de quantos tinham morrido, de quantos tinham ficado, porque era um mundo de incertezas. E aquilo lá me deixou bastante angustiada, até liguei para as meninas, pedi para elas como é que tava, tal caos, a gente não sabe o que fazer e tal,
e
né?
Não havia imagens ainda,
isso,
né?
Isso, tinha sim, mas tudo coisa muito, muito vaga, porque como era um lugar assim que tinha difícil acesso, uhum. Então a gente não tinha nada concreto, a gente tinha que tinha acontecido um acidente, que muita gente tinha vindo a falecer, mas que poderiam ter sobreviventes, uhum. E nós, todo mundo naquela angústia, mas... E a gente queria respostas para aquilo, e a gente não tinha. Então, o que, que a gente fez? A gente se organizou, já foi para o aeroporto, e quando eu cheguei no aeroporto, eu acho que vem as luzes na gente, e eu pensei assim, eu nem vou ir para o meu trabalho, eu vou direto no clube para ver o que, que eu posso organizar. Cheguei em Chapecó, passei em casa, tomei um banho, né, até para poder trocar de roupa, porque estava naquela loucura. Aí só liguei lá para a empresa e disse, olha, eu não vou trabalhar, eu vou lá na Chapecoense para ver como é que tá, se eles estão precisando de alguma coisa, se tem alguma coisa que eu possa ajudar e tal. Quando eu cheguei lá, o QG principal era lá na área onde a gente tinha a maior percepção das pessoas que tinham ido, porque nós uhum. estávamos num espaço que é um templo, digamos, para quem é jogador uhum. de futebol, que era
no vestiário.
Então, só de eu entrar dentro do vestiário e ver todas aquelas pessoas lá chorando, se abraçando, aquilo já me deu, assim, uma sensação, meu Deus, nós temos que, sabe, agir rápido, porque esse espaço aqui, ele judiava muito uhum. mais de nós, né? Uhum. E aí a gente, daí eu pensei assim, agora o que, que eu vou fazer, né? É um momento assim que a gente não sabia o que fazer. A gente queria consolar um, consolava aquele, daí tu olhava pro lado, tinha outro uhum. chorando, daí tu olhava pro outro lado, tinha outra pessoa chorando, angustiada, e tu não sabia o que fazer. Então, naquele momento, eu decidi. Eu liguei para a empresa e disse, olha, eu não vou ir trabalhar até eu não resolver a situação aqui. Posso? A empresa disse, pode. Aí eu fiquei lá e aí a gente pensou em toda como fazer a coisa acontecer, né? Então foi assim, o primeiro momento de choque pelo que tinha acontecido. E depois o maior choque foi ver a situação que nós estávamos, né? Todo mundo querendo saber respostas, que não tinha respostas. Todo mundo querendo saber os pais, as esposas, os filhos, querendo que a gente dissesse, ó, tá vivo, tá morto, e a gente não sabia. Então, essa foi uma sensação assim, ó, de, sabe, tu perdeu o chão, né, Cissa? Perdeu o chão, tu, meu Deus, e agora o que, que nós vamos fazer?
Alessandra, o que, que você pode falar para nós aí desse momento aí?
Então, Wagner, naquele momento eu ainda estava concluindo a faculdade de jornalismo, né? Estava no último ano, estava em toda aquela questão de TCC e toda aquela ansiedade, né, normal do período. E eu era estagiária na Chapecoense desse setor de comunicação. E eu trabalhava só meio período e na segunda-feira eu havia trabalhado em dois períodos para cobria uma função do Giba, que era o nosso colega, que havia viajado. E o Giba estava muito feliz de poder viajar, ia ser a primeira viagem dele com o time. E como na segunda tinha a final do Catarinense sub-20, ele pediu para a gente fazer esse meio campo para ele poder ir tranquilo. E eu fui, fiz isso, fiz o jogo, à noite eu tinha aula ainda, e me lembro de ter mandado a matéria para ele dar um ok. E o ok nunca chegou, né? E quando eu cheguei em casa, como tinha trabalhado o dia todo, eu lembro de ter mandado uma mensagem para os meus pais que eu iria deixar o celular no silencioso para no outro dia poder descansar, porque eu ia compensar o que eu tinha trabalhado na segunda, né? Então, eu estava celular no silencioso, não tinha como receber informações. E aí eu fui acordada às 5:30, 6 da manhã pela síndica do meu prédio, porque o preparador de goleiros que faleceu, ele era meu vizinho de porta. E ela era muito amiga dele, porque a vida toda ele havia morado lá. Então, ela ficou sabendo da notícia, a minha mãe já tinha ligado pra ela, e daí ela... Quando ela tocou a campainha, eu acordei, e a minha primeira reação foi pegar o celular e olhar a hora, enfim. E eu me lembro de ter pego o celular e baixado a tela de notificações, e tinha inúmeras mensagens e chamadas perdidas, mas o que saltou aos olhos foi o avião da Chape caiu. E... né, a gente fica, como assim, né, estão brincando, é alguma piada de mau gosto, né? E daí eu atendi a porta, ela me falou que realmente isso tinha acontecido, que o pessoal estava reunido na Chapecoense, daí eu me troquei, já peguei o táxi e fui para lá. E quando eu cheguei era realmente esse cenário de guerra, o cenário assim na zona mista, que era um lugar que a gente sempre era acostumado a estar ali para ver os atletas perfilando para entrar em campo, ver aquela adrenalina, né, que envolve uma partida. Era um cenário de guerra, era gente chorando, era gente buscando informações. E quando eu saí de casa, eu havia ligado a TV e a informação que tinha era, como a Cissa falou, de 25 mortos. Então, diante do cenário de 77 pessoas no voo, 25 mortos nos dava a pensar que tinha muitas, muitos sobreviventes.
A gente se confortou com
um bom tempo, né?
25? Tá, tudo bem, 25. Cara, mas aí tu comecei a pensar cada um que estava no avião. Quem que é desses 25 que morreu? E aí tu começava a lembrar, eu lembro que eu citava os nomes, meu, o Sandro, o Jandir, começava, e daí começava a chegar os familiares, e a gente começava a ouvir, acho que eu perdi uma noção de tempo entre as 4 da manhã que eu fui pra lá, que era noite ainda, até o horário que eu me dei conta que era umas 7, que tava a televisão ligada e estava o prefeito, né, na época o presidente do Conselho Deliberativo suprindo lá no programa ao vivo. E esse momento, quando eles estavam falando, confirmando os 25 mortos, eu olhei para minha colega e nós começamos daí chorar. E nisso chega a Jo e diz assim, Cissa, me puxou para um canto e falou assim, dá uma olhada, nunca me esqueço, dá uma olhada como tá o seu Ivan, os nossos diretores, que sobrou. Olha o desespero deles. Tu tá, fica bem à vontade. Se tu acha que tu tem que ir pra casa, você vai. Mas eu preciso de tu inteira aqui. Eles precisam de nós. Eles precisam de nós. Enxuga essas lágrimas que eu preciso de ti. E daí ela me abraçou. E abraçou outra colega também, que tá lá no financeiro. E nisso a gente saiu. Então, botou a cara a tapa, como diz o outro, pra atender cada filho que chegava, procurando notícia do pai. Cada esposa que chegava. A Letícia estava perto de mim, quando soube que o Danilo tinha falecido, ela comemorou perto de mim que ele estava vivo. Ela se abraçou e disse, ele está vivo. Mas eu já tinha informação que ele não estava. Então, alguém contou, eu não lembro quem, que daí ela se agarrou e aonde ela se foi, porque ela ficou sabendo que ele faleceu ali na zona mista, ali onde ela se enfiou. Aí ela foi até onde tem o espaço dele, no vestiário ali, ela sentou e ali ela fez uma oração, ali ela ficou e ali ela não queria mais sair.
Porque, como eu falei no início, é um tipo de crise que ela não foi provocada pelo clube. O clube foi uma das vítimas, mas há uma série de outras vítimas, né? Que são as pessoas diretamente envolvidas, suas famílias. E aí a gente tem famílias de jogadores, de jornalistas, de comissão técnica, dirigentes, enfim, pessoas que estavam, que eram convidadas, que estavam no voo também. Eu queria que vocês falassem um pouco assim, ó, qual foi o momento que vocês se deram conta da real proporção, quer dizer, vocês se informavam pela imprensa também, ou havia em algum momento alguém lá no local que estabelecia uma comunicação direta? E aí eu vou emendar a pergunta. Uhum. Em que momento vocês conseguem deixar a emoção... Não sei se é o correto, né? Acho que não tem como deixar totalmente a emoção de lado. Mas, assim, fazer com que se sobressaísse a razão para fazer o que precisava ser feito.
Então, Wagner, como tu colocou, nós, enquanto funcionários, acabávamos sendo vítimas também, né? De tudo isso que vinha acontecendo. Mas a gente percebeu que nós tínhamos que nos fazer fortes, porque tinha gente sentindo uma dor muito maior. E naquele momento, essas pessoas... nós éramos o suporte dessas pessoas, né? E o momento, assim, que a ficha caiu foi, como a Cissa falou, quando a gente começou... A gente ficava sabendo através da imprensa, porque... Na hora eu pensei assim, não tem assessor da imprensa lá pra nos comunicar, né? Não, não, não tinha sobreviventes. Uhum, uhum. E aí eu lembro que tinha...
Faleceram dois profissionais da área da comunicação isso. do clube, né?
Que eram apenas eles dois e eu como estagiária.
Isso.
Então, a situação era bem desesperadora por isso. Eu estava três meses no clube, né? Então, e eu lembro que havia equipes, né, lá pra cobrir o jogo. E eu me lembro principalmente da Lívia Laranjeira, que era do Sport TV, que estava lá pra cobrir. E ela já estava no hospital, né, cobrindo a chegada dos sobreviventes, enfim... E eu acho que era muito por ali que a gente se informava. E foi também, eu lembro de ter recebido a lista, né, das vítimas. E foi quando a gente se deu conta da proporção, né? Era muita gente envolvida, não eram só colegas ali de clube, eram os colegas da imprensa, eram amigos, enfim.
Isso era o quê? Final da manhã?
Eu acho que isso era umas 9 horas, por aí.
Foi umas 9 horas, né? Na madrugada foi... Foi mais pela televisão mesmo.
Sim.
Então, a gente deixava uma televisão ligada, onde era aquele silêncio, mas aos poucos, a cada... informava, chegava familiar. Então, todo mundo começou a ir pra lá. Sim. Todo mundo. Meu tele... Assim, a gente... Tu vê, tinha uma campanha linda que a gente fez e a Fox TV comprou a ideia, que foi uma campanha que somos mais que 11, somos 150 milhões de torcedores da Chape. E a campanha era... você que é torcedor do Flamengo, do Grêmio, do Inter, de qual for seu time, mande um vídeo pra nós com a camiseta do seu clube, dando apoio à Chapecoense. E foi colocado um telefone celular do clube, que a gente tem até hoje, com WhatsApp. Então, assim, a gente recebeu 140 vídeos na segunda, né? Antes de virar 24 horas, e daí até a gente ia montar um vídeo para colocar tudo isso ao ar. E aí esse WhatsApp virou o canal que as pessoas começaram a ligar para ele.
Porque ele havia se tornado público.
Eu queria saber. Então, assim, eu lembro do vice-presidente que estava, quando deu a notícia que o presidente tinha morrido num acidente, ao telefone eles queriam falar com alguém do clube. Então, assim, eu lembro, programas... da Globo, Fátima Bernardes, entrava tudo ao vivo e queriam. Então, eu ia entregando o celular para as pessoas falar. Então, assim, até uma hora ele disse, gente, amigo, enquanto eu estou falando contigo, eu estou com familiares querendo meu socorro, eu não tenho como te atender. Não, tem que dar uma notícia para o... Nós precisamos informar. Então, eu entrava ao vivo, ao mesmo tempo, ele com um familiar, que às vezes entrava...
Você precisava dar o suporte para o familiar, mas ao mesmo tempo informar milhares de pessoas que estavam também aguardando
informação. A imprensa toda ali, sabe? Toda ligavam para esse telefone, para outros. Então, eu me lembro do desespero, assim, porque ele queria atender e ele tinha que atender a imprensa. E aí foi onde a gente percebeu que alguém chegou e disse assim, estão esperando um pronunciamento da Chapecoense. A Chapecoense não vai informar nada? E aí eu olhei e disse, quem a gente não tem mais assessor. Quem vai informar?
Uhum.
Então, nessa hora veio apoio de pessoas que já trabalharam de alguma forma com o clube, mas não estavam mais atuando, que pediram, eu vou ajudar para fazer os textos, para pelo menos nas redes sociais nós colocar alguma coisa.
Então
houve um texto, mas isso já era. Eu acho que a Ali já estava lá, era 9 da manhã, porque daí a Ali ajudou também nesse texto, para a gente dizer alguma coisa. Então era boletins, foi criado uma comissão, juntamente com a comunicação da Prefeitura Municipal, para criar boletins de informações, assim.
Conforme a Chapecoense ia recebendo, ela ia fazendo esses informativos para a imprensa daí, né?
Só que a gente percebeu que isso acabou se tornando... A gente, como a Isabel falou, a gente ia comunicando conforme recebia.
Isso.
Só que isso deixava muitas lacunas e só nos gerava mais dúvidas, mais questionamentos, mais demanda. Então, a gente estabeleceu que seria divulgado um boletim diário, né, com informações dos sobreviventes, porque era um dos grandes questionamentos sobre os sobreviventes, sobre quando chegariam os corpos. Então, passada aquela turbulência inicial, a gente conseguiu se organizar, né, como a Cissa falou, com a ajuda da equipe da prefeitura, enfim, de pessoas que se ofereceram como voluntárias, a gente conseguiu organizar, de alguma forma, um sistema, né, para comunicar isso. Até porque... De repente, assim, vem imprensa de todos os cantos do Brasil e era ligações de todo mundo, enfim. Foi algo, assim, bem...
É, eu acho que, assim, ó, eu quando eu cheguei lá e vi esse cenário de guerra, eu sei que as meninas que trabalham lá, como a Cissa colocou, elas tinham que dar apoio para as famílias, né? E aí, quem ia dar apoio para elas e para a diretoria da Chapecoense ia tomar frente da coisa, porque tava o caos. Quando ela falou que era guerra mesmo, assim, era, assim, muita gente vindo ali no clube. E aí, as pessoas queriam saber, era torcedora, era familiar e tal. E o que fazer agora, né? Então, a gente... na realidade, tinha muita psicóloga querendo ajudar, tinha muito médico, tinha muita gente vindo, enfermeiro, porque era gente desmaiando, era gente passando mal, era gente...
Mas,
né?
Eram iniciativas isoladas.
Não havia uma organização. E aí a gente começou a pensar, meu Deus, nunca aconteceu uma situação dessa para a gente olhar como que a gente vai fazer essa gestão. Agora, como que nós vamos lidar com essa situação? Nós temos que atender a família, né? Os familiares, nós temos que atender a imprensa, nós temos que atender o clube, que também está doído, que também está machucado, e nós temos que atender o torcedor. E aí a gente começou a, digamos assim, meio que se estruturar, né? A gente pensou nesse formato, assim, de como você poderia auxiliar o clube, né? Que estava também com aquela dor e com aquela angústia de ter que dar respostas e de que perdeu um patrimônio muito rico de pessoas e do clube. E como administrar aquela situação das famílias. Então, quando a gente chegou lá, que a gente se deparou com aquela situação, a gente percebeu a angústia, todo mundo queria ajudar, mas assim, às vezes tu ajuda, mas tu não sabe, tu não supra aquela necessidade, porque isso só dá um abraço. E o abraço não consola, o abraço não resolve,
isso.
Entendeu? Porque a pessoa, ela não quer o abraço, ela quer saber se o fulano de tal tá vivo, se ele vai vir, se o corpo vai vir, como é que vai ser, o que vai acontecer, aonde que vai ser, sabe? Era uma série de dúvidas que a gente tinha. E aí, assim, ó, e tinha que cuidar de todas essas frentes aí. E eu acho assim que talvez a gente no momento recebeu anjos iluminados que vieram e nos mostraram os caminhos certos, né? E aí começou a vir gente que também tinha um olhar assim, não, peraí, nós temos que, como ela falou, a prefeitura veio e organizou junto com a assessoria da prefeitura essa parte da imprensa. Ah, pegamos alguém da área da psicologia para organizar a questão da psicologia, porque até veio o pessoal lá de Santa Maria, ligava para nós, porque como eles tinham tido uma tragédia da Boate Kiss, eles queriam ajudar, e sabe, todo mundo queria. Daqui a pouquinho, assim, tava todo mundo e acabava atrapalhando. Porque daí você tinha muita gente num estágio de guerra e que
mas sem saber para onde ir, né?
E tu precisava acalmar a guerra, porque a guerra, ela vinha cada vez mais intensa. Porque eles queriam a cobrança das pessoas que estavam lá, que eram as pessoas da Chapecoense. E às vezes alguém de fora não conseguia dar, né?
Uma coisa bem importante que eu tirei disso, eu acho que nesse momento a gente tem que ser frio. Porque eu lembro que me irritava o consolo. eu não queria consolo. Eu sabia que, às vezes, como a Isabel entrou numa parte muito fundamental na organização do que nós precisávamos em primeiros passos fazer. Quando houve a confirmação que eles iam vir para Chapecó, eu lembro que eu me desesperei. Como é que nós vamos organizar um funeral? Como que nós vamos pensar? E a Isabel disse assim, tu fica tranquila, que tu não precisa pensar isso. Tu não vai pensar isso. Tu vai, o que eu te pedir, tu vai fazer. Tu vai me conseguir para mim. Que eram os nomes, que eram as fotos certinhas, que nós sabíamos. Uhum. Que nós, não sei como, não erramos.
Uhum.
Né? E então, ela teve uma organização nessa parte de pensar que tinha que montar equipes. Aí, nesse momento, o Estado também entrou com a Alesc,
Governo Federal também entrou.
Então, Alesc é a Assembleia Legislativa, isso, né, do Estado de Santa Catarina. Né?
Chegou a equipe de gestão deles em crise.
Gestão de crise.
De crise. Então, fazia reuniões que a Isabel participava e ali eram tomadas as primeiras decisões. Primeiro, passou o turbilhão e é isso. Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa quer ajudar... Não vai lá para ver ou para ser curioso ou para dizer que esteve lá.
Uhum.
Tem que ir já sabendo o que tu vai fazer. Porque a maneira que a Isabel me dizia, eu preciso agora que vamos fazer placas para colocar com os nomes e a data e o ano. De alguma forma a gente procurou esses dados, mas a maneira que a Isabel me dava uma demanda ou alguém, eu tinha que parar porque eu tinha que consolar 3 ou 4 que vinha se abraçar e chorar. E eu dizia, eu não posso agora. Agora nós vamos ter que ir, porque nós tinha prazo, nós tinha tempo. Então, de certa forma, todo mundo trabalhou para uma coisa que ninguém queria estar trabalhando, mas que era importante a entrega.
Claro.
Tinha que
alguém
ter entrega.
Precisava fazer.
Tinha que alguém fazer.
Uhum.
E aí a gente se olhou em determinadas situações, a sala cheia, invadido, o teu espaço de trabalho invadido... Uhum. Tomaram conta de tudo, eu tinha que cuidar, às vezes, para não sumir uma camiseta autografada, é bem complicado, assim, foi uma invasão. E que a gente se olhou e uma hora disse, o que que nós estamos fazendo? O que que é isso? Não, foi, não é isso que a gente trabalhou? E daí você permitia chorar por um minuto, enxular as lágrimas, vamos lá, batia, vamos lá, que nós vamos conseguir. Então, aí tinha toda a imprensa mundial, uhum, querendo vídeos, fotos, imagens, qualquer coisa que a gente pudesse para desalimentar os veículos, né?
Bom, e esse foi o primeiro de 3 episódios desta série especial que nós produzimos sobre a gestão de crise envolvendo o acidente aéreo da Associação Chapecoense de Futebol no ano de 2016. Eu convido você a seguir acompanhando os nossos próximos 2 episódios em diferentes plataformas de stream e também a nossa websérie envolvendo esses 3 episódios em vídeo no nosso canal no YouTube e também no nosso site previewinteligencia.com.br e nas nossas redes sociais preview.inteligência. Um forte abraço e até o próximo programa.
Pensata, o podcast da Preview Inteligência.